O título da pregação é Estranhamente e Maravilhosamente Abençoado. Estranhamente e Maravilhosamente Abençoado. Gênesis 27 é uma passagem muito estranha aos nossos olhos, mas cheia de lições. O capítulo é longo. Muitas vezes eu leio um pedaço e explico, aí leio um outro pedaço e explico. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler o capítulo inteiro. É muito fácil de se entender, inclusive, é uma história curiosa e cheia de detalhes. Então vocês vão ver como vai tomar sua atenção. Mesmo você já conhecendo a história, que muito provavelmente você já sabe, mas não tem como ser tocado de alguma forma por este relato da palavra de Deus. Então, Gênesis 27. Prestem atenção, eu vou ler rápido. Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, saia ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E disse, eis que é o cheiro do meu filho e como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe ao seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua, o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. E cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei eu de perder os meus dois filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Ete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Ete, tais como estas, as filhas desta terra, de quem me servirá a vida? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender lições valiosas daqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos um pulo de algumas décadas, talvez mais de 40 anos, entre o episódio da venda da primogenitura de Esaú para Jacó. Se você não ouviu essa pregação, é importante que ouça. Preguei semana passada e não vou dizer que é uma continuação, mas uma se explica muito à luz da outra. Lembro, então, que muitos anos atrás, Esaú estava com fome, pediu uma sopa de lentilhas que Jacó estava fazendo, e Jacó disse: eu lhe dou, mas você me vende o seu direito de primogenitura. Já expliquei o valor do direito de primogenitura na época, especialmente no caso de um patriarca como Isaac era, filho que era de Abraão, e que recebeu promessas belíssimas, importantíssimas, que mexem com o mundo inteiro com relação a Abraão e o povo de Israel que viria dele, Abraão. Então é importante para entendermos o que se passa aqui, agora, muitos anos depois, lembrarmos o que aconteceu lá. E o fato é que essa família era uma família desequilibrada, incrivelmente, ao mesmo tempo em que era a família do patriarca Isaac, filho de Abraão. Mas isso serve para glorificar ainda mais a Deus na soberania, na eleição de Deus e no fato de que ele trabalha na vida de homens pecadores, cheios de falhas, mulheres, mas ele quer ver fé, ele quer ver fidelidade, porque pureza ele não vai ver, ele sabe que não vai ver, porque o mundo inteiro pecou em Adão e todos nascem com a natureza pecadora. Então nós somos purificados em Cristo, que é uma explicação que eu não vou dar aqui, mas nós vamos para o céu, não porque somos puros por nós mesmos, somos todos pecadores, não se admirem com os pecados de Esaú, de Jacó, aliás, os quatro pecaram aqui, não tem um que escapou, nem pai, nem mãe, nem nenhum dos dois filhos, nenhum. Agora, teve um que agradou a Deus, com pecado e tudo, e outro não agradou a Deus, com pecado e tudo. Nós somos justos diante de Deus e vamos para o céu sem nem resquícios de pecado em nós, porque Cristo nos lava com o sangue dele, nos purifica a ponto de quando Deus olha para nós, ele não vê mais pecados. Nós estamos judicialmente quites com Deus, porque Jesus Cristo, Deus e homem, mas viveu uma vida santa, pura, sem pecado algum. E ele, ao morrer voluntariamente, ao mesmo tempo como uma missão que o Pai lhe deu, ele então comprou o direito de salvar quem ele queria e de aplicar o poder daquele sangue que ele derramou na cruz na vida daquele que vem a crer nele. Então, começo logo assim, para não ficarmos muito admirados. Oh, famíliazinha pecadora. A sua não é, não? A minha não é, não? Garanto que sim. Agora, níveis de pecados, níveis de malícia, níveis de... isso é outra coisa. Mas então, não comece a ouvir essa história se achando aqui um julgador de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, com suas grandes qualidades e eles com seus grandes defeitos e falhas. Não quero troco entre você e eles, entre eu e eles, entre eu e você, todos somos nivelados por baixo, em termos de prática de pecado. Mas há algo que diferencia, sim, e que você tendo um crente, e eu sendo crente, podemos apresentar a Deus como algo realmente significativo e definitivo para mudar nossa situação diante de Deus, como já falei, pela identificação, através da nossa fé, com o Senhor Jesus Cristo. Mas não se admire muito com os defeitos deles aqui, não. O fato é que Jacó, por sugestão da mãe, aproveitou-se da cegueira do pai e enganou o pai, roubando do filho a bênção paterna. Bem bonitinha a história, né? Isaac, por sua vez, sabia, obviamente, que Esaú tinha vendido o direito de primogenitura dele. E condiciona dar a bênção ao filho mais velho com comida. Muitos anos antes já dizia que Isaac amava Esaú, porque ele era caçador e preparava comida boa. Eu comentei isso na pregação. Isso é motivo de Isaac amar mais um filho do que o outro, por causa da comida que ele fazia, que era um grande caçador, valente, e o outro era quieto, pacato, e a mãe era louca pelo outro, Rebeca com relação a Jacó. Então já é estranho Isaac chamar Esaú para dizer, vou te dar a bênção, não sei quanto tempo mais eu vou viver, eu quero te abençoar logo, mas espere, havia uma coisa muito séria que tinha ocorrido anos atrás entre os dois irmãos. É óbvio que Isaac sabia. Passa por cima disto. E mais, Deus tinha dito para Rebeca, quando os gêmeos estavam no ventre dela, que o menor, o mais novo, seria senhor do mais velho, ou o contrário, que o mais velho iria servir o mais moço. Então, Isaac sabia que não era só chamar Esaú e abençoá-lo e estava tudo resolvido. Não havia, pelo menos, dois fatos seríssimos. O primeiro muito mais, porque o próprio Deus havia dito a ela que não ia ser assim não, que Esaú ia servir ao mais moço. E o mais moço seria senhor do mais velho, como é isso? Além do mais, Isaac condiciona algo do tamanho de uma bênção patriarcal aqui, envolvendo as promessas de Deus a Abraão, ele condiciona, depois de comer, uma comida saborosa, estranho. Aí a mãe está ouvindo no pé da porta, né? A conversa, chama o mais moço, bola um jeito de enganar o pai. Jacó não se chocou muito com a ideia, não. Ele fez uma resistência com medo de ser descoberto. Não é porque disse, mamãe, não vai me enganar o papai, nem pensar. Aliás, o direito de primogenitura é meu, que ele me vendeu. Tudo bem, foi na hora de fraqueza dele, eu exagerei um pouco ali, quando eu apertei, que ele estava com fome e tal, mas ele vendeu. E por acaso não tem umas palavras que o nosso Deus te disse, não, mamãe? Então, calma, não é assim não, vamos deixar as coisas acontecerem no tempo de Deus, do jeito de Deus, já está resolvido isto, por Deus, vamos deixar acontecer. Não, mamãe, esse negócio não vai dar certo. Não porque é uma coisa imoral, uma coisa feia que foi, imoral no sentido de indecente, moralmente falando, não é por isso, é porque o pai dele descobriu que eu sou todo liso, e o outro cabeludão, peludão, então ele vai descobrir. Aí a mãe foi adiante no plano, e vocês viram aqui como ela então cobriu o pescoço e as mãos com o pelo do carneiro que ela tinha matado, para fazer uma comida tão boa quanto a do filho. E alguém até comentou, achei interessante, vai ver que a mãe, Rebeca, aqui não temos base bíblica para dizer, mas ela podia ter um ciúme grande do filho, porque o pai vivia elogiando a comida do filho, mas nós vemos aqui que Rebeca rapidamente fez uma comida tão boa quanto a dele. Curiosamente, e por que Isaac elogiava tanto a comida do filho e não da mulher? Pelo menos até onde a gente tem notícia aqui. O fato é que ela sabia fazer tão bem quanto o filho. Vai ver que ela ensinou o filho a cozinhar. O fato é que, vem a pergunta, como é que Deus permite que uma bênção tão especial, que envolve todo o povo judeu, envolve todo o mundo, porque Deus já havia dito para Abraão, e repete para Jacó aqui, aqueles que te abençoarem serão abençoados, que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então Israel é significativo para o mundo inteiro, pois estava envolvido aqui uma bênção, estava aqui envolvida nessa bênção, envolvido o mundo, o povo judeu, e aponta para Cristo. Como é que uma bênção desse padrão, Deus permitiu que fosse concedida em circunstâncias tão esquisitas, envolvendo atitudes tão feias? Alguns fatos que nos ajudarão a achar a história menos estranha. Note que eu não estou dizendo de jeito nenhum estranha. Eu estou assumindo que é uma história difícil para o nosso senso. Mas é bom nós utilizarmos os fatos que nós temos e o conhecimento para poder minorar essa estranheza. Quanto a Esaú, já falei bastante sobre ele na pregação passada, não vou repetir, li Hebreus 12, 16 e 17, que não vou ler mais, no contexto lá da venda da primogenitura, feita a Jacó anos antes, e o Novo Testamento, o Espírito Santo, inspirando o autor de Hebreus, declara que era um homem profano, e já expliquei o que é profano, que valoriza de maneira exagerada as coisas terrenas, as coisas materiais ao redor, e as coisas espirituais de valor diante de Deus, deixa isso em segundo plano ou em plano nenhum. Esse é o profano. Óbvio que Isaac aqui estava pagando pelo seu comportamento, ele estava tendo o resultado natural. Ele não tinha mais o direito àquela bênção, ele vendeu esse direito, ele deu para Jacó, em troco de um prato de comida, mas deu, ou vendeu, melhor dizendo. Então, muitas pessoas sofrem hoje, porque estão colhendo o que plantaram. Não sei a idade que você se converteu, você sendo crente em Jesus Cristo, mas você sabe os pecados que você cometeu antes da sua conversão. Gosta de lembrar deles? Deve arranhar o coração, a mente, tudo, é algo terrível. Eu sei disto, por experiência própria. O pecado gera sequela. Então, muitos dos nossos sofrimentos hoje são sequelas psicológicas, físicas, mentais, do que nós fizemos quando éramos ainda sem Cristo. E, por que não dizer, depois de salvos, sabendo agora contra quem estávamos pecando, mas pecamos, e quem disser que não peca mais, está mentindo, porque peca, mesmo salvo em Cristo, já está resolvida a sua situação espiritual diante de Deus, vai para o céu, sim, mas peca ainda e desagrada a Deus, esse pecado não vai lhe tirar da condição de um filho de Deus em Cristo, não, mas vai ter sequelas, quando e como Deus quiser que tenha. Então não esqueça isto. Ah, coitado de Esaú, coitadinho, foi enganado, e chega, chorou. Um homem profano que não valorizou coisa nenhuma das coisas envolvidas aqui, espirituais. Não. Então ele estava sofrendo porque ele plantou para colher aquilo. E você tenha mais cuidado em se achar uma vítima nas mãos de Deus, que você sofre muito e que você não merece isso ou aquilo. Você merece muito mais, nós merecemos muito mais sofrimentos do que a misericórdia de Deus nos concede. Essa aqui é a verdade. Segunda coisa, além de profano, ou talvez em consequência disso, ele era tão materialista que ele não se arrependeu do que ele fizera, não. De jeito nenhum. E o seu choro aqui, ao perder a bênção, não foi de arrependimento, não. É porque ele perdeu a bênção. Como diz o pregador John MacArthur, ele queria as bênçãos de Deus, mas não queria Deus. Ele não queria Deus, ele queria as bênçãos de Deus, as terras, a fama, o poder, as vitórias. Isso era bom demais, vindo de Deus, de graça. Deus prometeu porque quis, graciosamente, a Abraão, avô dele, Esaú. Então não era o Deus das bênçãos, não. Esaú não estava nem aí, como se diz hoje em dia. Não estava ligando para o próprio Deus, não. Agora, as coisas que vinham das mãos desse Deus, aí ele chorou. Mas não como arrependimento. E não confundamos o motivo de lágrimas ou das lágrimas das pessoas. Tem gente que não pode ver uma lágrima que se derrete todo. Ele chorou. Eu vi ele chorando, com essa expressão, lágrimas de crocodilo. Eu nunca fui atrás de saber por que expressão, crocodilo chora muito, não sei por que é que lacrimeja. Eu sei que lágrima de crocodilo é lágrimas derramadas sem um motivo profundo, sem dor, sem sentimento. Chama um ator aqui. Acho que nós damos 10 segundos para ele chorar aqui, que você vai chorar junto com ele. Tudo técnica. Então, não se comova ingenuamente com as lágrimas de Esaú, não. ele jamais teria valorizado devidamente a bênção recebida de Isaac. O Senhor Jesus Cristo diz: não deis pérolas aos porcos. Nunca Esaú iria valorizar aquela pérola da promessa. Então, em vez de bênção, ele recebeu maldição. Como já li, não vou me deter muito aqui. Ele moraria no deserto, longe das terras férteis, chamada Edom, e veio o povo os Edomitas, e veio a região chamada Idumeia, que os romanos terminaram absorvendo. Sempre estaria em lutas, seria dominado por Israel durante grande parte do tempo, e no fim ele se livraria, coisa que aconteceu 900 anos depois, parou de haver guerra, briga entre Israel e os idumeus, os descendentes de Edom. E a Bíblia ainda fala, Obadias fala do desaparecimento total de Esaú da face da terra, coisa que ainda não aconteceu, que ainda existem descendentes dos idumeus. O que era a Idumeia hoje é parte da Jordânia, a leste do rio Jordão. E ainda há descendentes de Edom, ainda. Mas está previsto, e vamos ver isso mais no final, que vão desaparecer. Com relação a Jacó, meu tempo acabou, 30 minutos. Estou marcando aqui, e se eu for desenvolver mais ainda, eu vou levar uma hora, e eu só quero levar uma hora de noite. De manhã eu não quero passar de 30 minutos. Me obriguei a essa disciplina. Então, vamos ficar aqui, e no próximo domingo a gente continua partindo aqui de Jacó. Tem muita coisa interessante para dizer aqui sobre Jacó e bênçãos e coisas assim. Então, até aqui, acho que já falei o suficiente para nos deixar pensativos quanto a essa questão de pecado, essa questão de padrão humano diante de Deus, em que todos estamos nivelados como pecadores. Deixe-me só dizer, ao terminar, que eu não sei, talvez uma bênção que Deus me deu, aí uma maneira, uma atitude interna no meu coração, desde que eu me converti em 1976, 40 anos atrás. Tem pessoas que esmurecem à luz de passagens complicadas ou difíceis de explicar, humanamente falando, como essa, e como outras na Bíblia, e outras que não são difíceis de explicar em termos morais, mas não são muito claras até mesmo em termos do conteúdo. Pessoas esmorecem com isso, e desvalorizam a Bíblia por causa disso, e se sentem quase que constrangidos por não poder explicar. É famoso o fato de que comentaristas fracos da Bíblia pulam passagens difíceis. Nós que gostamos de estudar as Escrituras, conhecemos bem. Há comentário que a gente pode até afirmar antes de abrir: ele não vai tratar essa passagem aqui, não. Aí quando a gente abre lá, pulou. Parece que o versículo desapareceu, ou a passagem lá. Graças a Deus, eu pessoalmente, eu quero compartilhar com vocês essa bênção que recebi de Deus há muito, sempre, desde que eu me converti, e que eu já falei algumas vezes sobre isto, que é reagir de uma maneira contrária quando encontro palavras difíceis assim, passagens difíceis assim, como esta aqui. Eu glorifico a Deus mais do que com as passagens fáceis, e que caem bem na minha mente, no meu entendimento, na minha lógica humana, na minha pobre lógica humana, na minha fraca, limitada, misturada com pecados, como minha lógica humana é. Então, muito mais do que a lógica humana, eu procuro ver por trás disso a soberania de Deus, o poder de Deus, o direito de Deus de fazer como Ele quer. E sem dar muitas explicações em termos de detalhes. Na realidade, nada do que a Bíblia diz é contrário a si própria. Deus, vamos encontrar Deus dizendo uma inverdade aqui. Vamos não. De jeito nenhum. Então não há contradições. Não são, não estou falando aqui de situações em que a gente diz, então este ensino da Bíblia, vamos deixar de lado, não vale muito para esta situação, para esta história. Absolutamente, não é assim. Mas explicações mais detalhadas, que nós gostaríamos de ter detalhes para explicar melhor, ou até incapacidade mesmo nós de julgarmos as filigranas de decisões de Deus contra com relação a alguns assuntos, como este aqui, por exemplo, neste momento, o que nós devemos fazer é nos quedarmos diante de Deus e, Senhor, louvado sejas tu, com essa estranha história. Se nós não entendemos bem, e não é exatamente a história belíssima que nós gostaríamos de ver numa família equilibrada, numa família cristã, se não é assim, não foi tua vontade que fosse assim. Vamos aprender disto. E obrigado pela honestidade da tua palavra. Então, passagens assim, para mim, fortificam a Bíblia para mim. Conheço pessoas que têm o efeito contrário, eu morro de pena. É que desvalorizam a Bíblia quando encontram passagens assim e que não entendem bem. Termino desvalorizando a própria palavra de Deus e o poder de Deus e tudo que Deus é e tem. Quando se duvida de alguma coisa de Deus, se prejudica tudo que se crê naquele Deus com relação aos atributos dele. Aí entra tudo: justiça, santidade, amor, misericórdia, soberania. Perturba tudo. Não permita, irmão ou irmã em Cristo, que nada, nada abale a sua convicção profunda que esta aqui, a Bíblia, é a palavra de Deus. Mesmo que nós não a compreendamos em tudo, e que nós não possamos explicar tudo, e que nós não nos sintamos confortáveis em muitas coisas aqui dentro, isso não anula o fato de que Deus é soberano e nos salvou através da fé no Senhor Jesus Cristo, Filho dele, que ele mandou este mundo, e Cristo veio, assumiu forma humana, cresceu sem pecados, foi morto, crucificado, ressuscitou, voltou para o céu. Nada disto muda. E eu pergunto, você entende isto? Não. O tamanho da salvação que Deus operou em Cristo para lhe beneficiar, você entende? Então por que você não reclama? Quando você não entende uma coisa que é a seu favor, ao seu benefício, mas Deus é soberano. Mas quando sua lógica é arranhada, você fica assim. Dois pesos e duas medidas, é? Não, não. Vamos deixar a soberania de Deus com Ele em tudo, nas coisas absolutamente, indizivelmente maravilhosas que Ele nos deu, como a salvação em Cristo e muitíssimas outras bênçãos, e também as coisas que arranham a nossa cabeça e o nosso próprio senso de justiça. Arranha. Mas nosso senso de justiça é muito ruim e contaminado com o pecado. Não presta. Então, é orgulho. Querer entender a Bíblia toda é orgulho. Orgulho muito. Arrogância. E se chatear, ou se entristecer, ou deixar um pouco de lado a Bíblia, porque não entende tudo. Isso é arrogância muita. Até o crente deveria tratar com Deus de uma maneira muito séria, se ele tem problemas de entendimento, não de entendimento, de como reage à dificuldade da Bíblia em coisas desse tipo. Descanse em Cristo e agradeça a Deus por Ele ser muito acima de você, porque se Ele fosse igual a você e os planos dEle fossem totalmente compreendidos por você, que deusinho que ele era. Eu não queria saber de um Deus desse. um Deus que eu entendo tudo, eu, na minha pequenez, na podridão dos meus pecados, não. Eu quero um Deus muito maior do que eu, e que eu sei que não vou entendê-lo. Ele diz: Mauro, é assim. Então é, Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la até onde pudermos. E mais do que compreender, crer nela e sentir o nosso espírito confortável, mesmo que a nossa mente não esteja tão confortável, a nossa lógica e o nosso raciocínio não esteja tão confortável, mas o nosso espírito está. É incoerência isso? Não. Esse é um trabalho misterioso, miraculoso do Teu Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Cristo. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.